Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos. Luciano Potter e Davi Coimbra.
Bom dia, gente, tudo bem? Dia 22 de junho de 2021, terça-feira, 10 horas e 8 minutinhos, a temperatura em Porto Alegre é de 14 graus agora, neste exato momento, e não chove, mas está nublada a Porto Alegre do dia 22 de junho de 2021. A gente chega com o Timeline, e o Timeline chega junto com seus queridos patrocinadores. São eles hoje, a Ranger é na Ford SL Veículos, a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos. Estamos atendendo online com as melhores ofertas, acesse slveículos.com.br. Conheça a nova sede da incorporadora ABF Developments na rua Balduino, esquina com o Colégio Farroupilha, em Porto Alegre. Firewall 365, Fortinet Partner, nós enfrentamos as ameaças digitais por você e perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Davi. Clínica Alfaman, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. A gente muda o jazz para dar bom dia para o Davi Coimbra.
Bom dia.
E de imediato peço desculpas à audiência pela não habitual gritaria, digamos assim, né? No meu trabalho aqui no Timeline, porque estou com mais pontos que a dupla Grenal e o Juventude na boca, né? Pela retirada de quatro sisos. Que o Grêmio, então, nossa senhora, né?
Tu poderia anunciar uma nova fase, tu, uma fase assim, mais...
Juizada, né?
Isso, mais concentrado, né? Mais... ensimesmado, talvez.
Não posso fazer promessas que eu não cumprirei, né, Davi? Infelizmente não posso fazer promessas que eu não cumprirei. Mas eu retirei os sisos na sexta-feira passada. Ontem não consegui falar, mas tá tudo certinho. Hoje já estamos de volta ao trabalho. Já tá dentro do tempo hábil que estava hábil para isso aí, certo?
Vamos ver se tu vai resistir até o final.
Vamos ver. Resistirei, eu acho.
Agora, tu sabe que eu estava pensando, as nossas atenções estão sempre direcionadas mais ou menos para os mesmos assuntos no último ano e meio, né? Que é pandemia, uma ou outra manifestação do presidente da República. Agora teve uma ali com uma repórter lá em Guaratinguetá, que causou bastante repercussão, né? E agora tem essa do Lázaro, né, que virou um personagem no Brasil. Ontem eu recebi, acho que todo mundo recebeu, um vídeo pelo WhatsApp que é o Lázaro te ligando, né? Ele aparece, né, Lázaro chamando, tal, aquela coisa. E as pessoas se assustam com o Lázaro. Eu fico pensando, né, Potter, se fosse nos Estados Unidos, que filme de ação não daria? O cara está duas semanas embrenhado no mato, andando por córregos, se escondendo em cavernas, comendo sei lá o quê, né? Tentando entrar em casas à noite para pegar armas e comida, né? E imagina o que daria de um filme de ação. É um psicopata, digamos assim, clássico, né? Clássico, né? Fugindo da polícia de um jeito clássico, se embrenhando na mata. Que material, né, para um filme de ação dos Estados Unidos, né?
Ah, os americanos aproveitariam muito bem isso aí. Apesar dos roteiristas no Brasil, né, Davi, serem absolutamente criativos, né? A natural criação do roteiro diário brasileiro, principalmente com a pandemia, ele é espetacular. House of Cards, Game of Thrones, as grandes séries, né, recentes aí, Breaking Bad... E tem todos os elementos possíveis, todos, absolutamente todos os elementos possíveis.
É que o Brasil supera, né, essas séries aí, né? Sempre tem alguma coisa estranha acontecendo. Agora, eu sei que nós vamos falar sobre, né, o depoimento do Osmar Terra, a CPI
Esse é um dos roteiros, né, somente brasileiros.
É, sim. Né? Não, o Osmar Terra virou um dos personagens da pandemia, né? Que ele teimosamente, ele ficou dizendo que primeiro que a pandemia acabaria em abril, seria o pico. Lembra que a gente... Hoje nem se fala mais do pico, né? Uh-uh. Ninguém fala mais do pico. Mas foi, era algo que era, tava na cabeça de todo mundo. Quando é que vai chegar o pico? Quando é que vai chegar o pico? Quando é que vai chegar o pico? Hoje ninguém mais dá bola, porque sabe que o pico já chegou, já foi, já tem outro pico, né? Sim,
depende de cepas, depende da região.
Isso. Não, então o pico ia chegar em abril, segundo Osmar Terra, e em junho já acabava a pandemia. E ia morrer menos gente do que morreu no surto de H1N1.
Ou seja, menos de 1.000 pessoas.
Menos de 1.000 pessoas, né? Então, quer dizer, não deu certo, as previsões dele estavam furadas, né? E ele se insiste, ele continua se manifestando, ele continua nas redes e tal, e dando entrevista e fazendo afirmações que não coadunam com a realidade, né, Potter?
Não coadunam com a realidade. Aliás, Davi, esse é um caso tão como é que é complexo, né? E que claro, a gente já tem algumas certezas na pandemia, que até a origem do vírus causa discussão, e agora sim uma discussão séria. Pela primeira vez, sim, uma discussão séria. Tanto é que a capa da revista Super Interessante, uma das mais tradicionais do Brasil, é sobre onde surgiu o vírus. Esse vírus que nos mata, esse vírus que né, que de alguma forma chocou o mundo, né? Por isso que a gente traz o autor dessa matéria, o Bruno Garatoni, jornalista da revista Super Interessante, aqui com a gente no Timeline. Bruno, tudo bem? Bom dia. Prazer falar contigo de novo.
Bom dia, Potter. Bom dia, Davi. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Obrigado pelo convite.
Bruno, a matéria é reveladora, né? Vocês conseguiram somar o máximo possível de informações sobre como surgiu o SARS-CoV-2, né? E eu acho interessante uma observação logo no começo da matéria ali, que vocês falam que o comportamento do presidente dos Estados Unidos, ex-presidente agora, Donald Trump, durante o processo de começo, principalmente, da chegada do vírus, atrapalhou, inclusive, essa descoberta, né? O tentar saber de onde que vem o SARS-CoV-2, né? Queria que tu falasse um pouquinho desse elemento político, já que eu, Davi, a gente conversava aqui o quanto as coisas se misturam, principalmente aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, na era Trump da pandemia, também teve muito disso, né? Queria que tu explicasse o porquê que o Trump atrapalhou esse processo, por favor.
Primeiro, não é que ele atrapalhou a descoberta. A descoberta não foi feita até hoje, né? É importante que isso fique claro para as pessoas, antes da gente começar a conversar sobre o tema, que não há rigorosamente nada que prove que o vírus se originou num laboratório. Tá? Da mesma forma que não há, até o momento, rigorosamente nada que prove que ele veio de um morcego ou que ele veio de algum animal intermediário ou que ele veio de comida congelada. Essa é uma das quatro hipóteses, por incrível que pareça, levadas em conta pela OMS. Dito isso, que nada foi provado e que todas as cartas estão na mesa, a postura do Trump impedia que houvesse uma discussão sobre o tema. No ano passado, como todo mundo lembra, todo dia e no dia seguinte também, o Trump costumava se manifestar dizendo que a origem do SARS-CoV-2 era um laboratório chinês, né? Rigorosamente sem nenhuma prova disso, sem nenhuma evidência circunstancial que fosse, sem nada. E essa postura fazia com que cientistas que não estavam satisfeitos com a tese de que o vírus se originou no mercado de Wuhan, e que já no ano passado era uma tese absolutamente insatisfatória, afinal de contas, tem um estudo chinês do começo do ano passado que mapeia os passos dos primeiros 41 internados com Covid-19 em Wuhan e demonstra que 13 deles não tinham nenhuma relação com o mercado. Então, a tese do mercado, ela nunca foi plenamente satisfatória. Porém, os cientistas que queriam debater a respeito, que acreditavam que deveria haver uma investigação a respeito, não se manifestaram porque não queriam ser taxados de trumpistas, né? E isso mudou com a saída do Trump do governo. Em janeiro, depois em fevereiro, começa a aparecer 1, 2, 3, 5 cientistas, até que em maio você tem uma carta assinada por 18 pesquisadores das universidades mais importantes do mundo, MIT, Harvard, Stanford, Yale, Universidade da Califórnia, Berkeley, Universidade de Chicago, entre outras. 18 cientistas dessas universidades assinam e publicam uma carta dizendo que nós precisamos investigar a possibilidade de vazamento de laboratório. Então tem uma mudança total, né?
Bruno,
de 180 graus.
Bruno, já tem elementos, assim, pelo menos para mim, absolutamente suficientes para dizer que se tem uma organização que não funcionou 100% e com exatidão durante todo o processo da pandemia, principalmente pelos primeiros avisos lá no finalzinho de 2019, é a Organização Mundial da Saúde. Né? A gente descobre que falta grana, falta organização, falta um respeito a ela. Né? O quão frouxa foi a Organização Mundial da Saúde, principalmente no começo da pandemia, porque ela lança um estudo, aí o cientista fala, gente, esse estudo não comprova que saiu da feira, né, de Wuhan, não comprova e não dá elementos para a gente também que pode ter sido um vazamento de laboratório acidental. O quão frouxa é a Organização Mundial da Saúde?
Eu não usaria a palavra frouxa pelo seguinte: as pessoas precisam entender que a Organização Mundial da Saúde, assim como a ONU, por exemplo, é uma organização inserida num contexto político. Ela, a OMS, embora seja composta por médicos e por cientistas, ela não é uma organização eminentemente ou puramente científica, né? Ela é uma organização que sofre influências políticas. E por isso, no ano passado, e mesmo no começo desse ano, acho que fica mais fácil de entender se a gente pegar o fato mais recente, e que é um dos responsáveis por toda essa conversa ter mudado. No começo desse ano, a OMS finalmente publicou um relatório no qual ela investiga as possíveis origens do novo coronavírus. São essas quatro hipóteses que eu citei agora há pouco. Né? O hospedeiro zoonótico direto, ou seja, o vírus ter vindo diretamente de um animal, possivelmente um morcego, a transmissão indireta, ou seja, o vírus ter vindo de um morcego, mas ter passado por um hospedeiro intermediário, a terceira hipótese, vazamento de laboratório, quarta hipótese, o vírus ter chegado na China por meio de comida congelada.
Deixa eu te interromper no teu raciocínio, mas me chamou a atenção isso, comida congelada? Quer dizer que...
Então, essa é uma hipótese particularmente absurda.
A gente não deve mais comer comida congelada, é isso que está me dizendo?
Então, essa é uma hipótese particularmente absurda, porém ferrenhamente defendida pela China, e que acabou sendo incluída pela OMS como uma das quatro hipóteses no relatório. Mas ela não é levada a sério por rigorosamente ninguém. Qual que é o problema desse relatório? Ele tem 120 páginas. Dessas 120 páginas, só 8 páginas efetivamente discutem as possíveis origens do vírus, que deveriam ter ocupado 120 páginas, não 8. E nessas 8 páginas, há uma discussão incrivelmente superficial, desprovida de qualquer investigação. Mas isso não é só culpa da OMS. A OMS só teve acesso à China um ano depois do começo da pandemia. E mesmo esse acesso foi extremamente tutelado, limitado. A OMS não pôde fazer sua própria investigação, por exemplo. Ela teve que se basear em dados fornecidos pelo próprio governo chinês. Então, o campo de atuação da OMS foi extremamente limitado por razões políticas, né? E é importante que as pessoas entendam que ela é um órgão multinacional altamente vulnerável a esse tipo de coisa. Tá? Eu acho assim, talvez o único erro técnico da OMS durante toda a pandemia tenha sido menosprezar o uso de máscaras no começo da pandemia, quando havia aquela recomendação oficial de que não precisava usar máscara, deixem as máscaras para profissionais de saúde e lavem as mãos, passem álcool gel nas mãos.
Sim.
Enquanto a OMS e as autoridades nacionais de saúde estavam falando isso, ainda estavam falando isso em meados do ano passado, já havia uma batelada de estudos comprovando que o SARS-CoV-2 era um vírus aerossolizável, né, que ele era transmissível pelo ar e que, portanto, todo mundo deveria usar máscara.
Sim.
Então, esse eu acho que foi o principal equívoco da OMS.
Bruno, vamos adentrar na hipótese mais plausível hoje, né? De que foi um erro num laboratório chinês em Wuhan. É ali então, que nasce o SARS, por favor.
Eu não diria mais plausível, tá? É uma das hipóteses que está na mesa e é a hipótese que, sobre a qual nós estamos conversando hoje. Mas ela é tão plausível no momento atual quanto a transmissão zoonótica indireta, ou seja, de que o vírus tenha se originado num morcego, tenha passado por um animal intermediário e depois contaminado um ser humano. Essa hipótese e a do vazamento laboratório estão meio que pau a pau.
Tá. Traz elementos para a gente dessa hipótese de vazamento de um acidente de laboratório, por favor. O porquê que você acredita nisso?
Eu não acredito nisso. Eu não acredito em nenhuma das quatro hipóteses. O que eu quero é que elas sejam investigadas, né, com o devido empenho. O que só agora começou a ser feito no que diz respeito à hipótese de vazamento de laboratório. Tá.
Certo, mas, certo. Assim,
aquela ideia de que um chinês, comeu um morcego, ela é, digamos, descartável, é isso?
Desculpa, deu uma cortada a ligação.
Aquela ideia que todo mundo se falou, se comentou, de que um chinês teria comido morcego. Ah, os chineses comem de tudo. O chinês comeu morcego e contraiu o coronavírus. Essa ideia, ela é descartável, é isso?
Não, ela constitui a hipótese número 2, que é a transmissão zoonótica. Ela está presente tanto na hipótese de transmissão zoonótica direta, ou seja, o vírus ter passado do morcego para o ser humano, quanto na hipótese indireta.
Sim, sim.
Vírus ter passado do morcego para um animal intermediário e do animal intermediário para o ser humano. Mas ela é a menos provável das quatro, pelo seguinte motivo. Os coronavírus que infectam morcegos não infectam seres humanos. Já foram feitos uma série de estudos em laboratório com células humanas. Se você pegar os coronavírus que infectam morcegos, eles não infectam seres humanos. Com uma exceção muito importante, um vírus chamado RATG-13, que é o ancestral conhecido mais próximo do SARS-CoV-2. Esse vírus foi descoberto em 2012, entre 2012 e 2013, numa caverna em Tongguan, a 1.500 quilômetros de Wuhan. Seis homens passaram quase um mês dentro dessa caverna, minerando alguma coisa, a gente não sabe o que, mas provavelmente cobre. E depois desse período, todos eles apresentaram uma pneumonia de causas desconhecidas, causada por um vírus que nunca tinha sido visto. Esse vírus foi levado para o Instituto de Virologia de Wuhan para análise e foi baseado de RATG-13. 13 é o ano, TG Tongguan, o lugar onde foi descoberto, RA são as iniciais da espécie de morcego Rhinophilus affinis, da onde esse vírus veio. Esse vírus infectou diretamente um ser humano, mas não foi porque aqueles seis homens estivessem lá comendo morcego. Tá? Acredita-se que eles tenham inalado fragmentos de fezes de morcego, ou talvez algum deles tenha sido mordido pelos morcegos. Tá? Mas, veja, esse vírus, ele é o ancestral conhecido mais próximo do SARS-CoV-2, mas tem uma diferença. entre ele e o SARS-CoV-2? Eles são 96,2% iguais, o que significa que eles são 3,8% diferentes. E são 1.100 nucleotídeos de diferença, uma diferença grande.
Sim,
tá? Então
sim.
Também não dá para dizer que o SARS-CoV-2 veio desse vírus.
O Bruno, deixa
então,
só...
O que você acaba. Tem, só para concluir,
é claro, claro.
Um conjunto de o que eu chamaria de evidências circunstanciais que sustentam a possibilidade de que o vírus tenha se originado por um vazamento de laboratório, ou seja, o RAPG3 foi levado para Wuhan, foi manipulado lá, e talvez o SARS-CoV-2 possa ter se originado disso.
Não, mas desculpa, Bruno, mas assim, ó, mas pelo que tu tá... Bruno,
pode falar.
Bruno, pelo que tu tá me dizendo, assim, ó, comida congelada, ninguém respeita essa tese. É, vindo de um morcego, direta ou indiretamente, também é improvável, porque o vírus do morcego não é o mesmo vírus que contaminou o ser humano. Então, das quatro hipóteses, o que restou é o laboratório.
É. Né? Daí sobram duas hipóteses. Vazamento de laboratório e transmissão zoonótica indireta.
E essa é a minha pergunta, Bruno. Eu queria. Agora eu vou mudar a pergunta para ficar mais claro assim. Bom, o que acontece? Tá? O Bruno escreveu a matéria. Quem leu a matéria vê que ela é muito cuidadosa. É, em cada parágrafo, né, super interessante, sobre o surgimento do vírus, coloca ali todos os caminhos que estão sendo investigados hoje, agora sim, melhor investigados. A gente enfrentou o problema da OMS, a gente enfrentou o problema que a China é uma ditadura que dá pouquíssima liberdade, que esconde as coisas, a gente sabe disso. Mas eu queria que tu trouxesse para a gente no ar agora aqui, Bruno, os elementos que hoje cabem para ter sido um acidente de laboratório. O que, que aconteceu dentro de um laboratório, o que tem de elementos até agora para a gente ir em cima dessa hipótese de um acidente de laboratório, por favor.
Tá. Exatamente o que aconteceu no laboratório, só eles sabem. Mas, com informações públicas, a gente reconstituiu na reportagem da Super Interessante. As pessoas podem ler na revista, que está chegando nas bancas, ou no nosso site, a seguinte história. Tudo começa com os 6 mineiros da mina de Tongguan, que são infectados por esse vírus de morcego, chamado de RAPG3, certo? Esse vírus não contamina mais ninguém depois deles, tá? Lá na região, nem nenhum outro lugar da China. Ele é levado para o Instituto de Virologia de Wuhan, onde é estudado, que a gente, o que foi feito exatamente com esse vírus, ninguém sabe. Só os cientistas sabem e eles não querem dar entrevista. 7 anos depois, justamente em Wuhan, reaparece o SARS-CoV-2, que é o vírus geneticamente mais parecido com o RAPG13. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que o Instituto de Virologia de Wuhan fazia as chamadas pesquisas de ganho de função com vírus. O que é uma pesquisa de ganho de função? É você pegar um vírus e dar a ele capacidades que ele não possui naturalmente, como, por exemplo, infectar uma espécie que ele normalmente não infectaria. O Instituto de Virologia de Wuhan fazia isso sob contrato do governo dos Estados Unidos. Tem um contrato do National Institutes of Health, que nós colocamos na nossa reportagem, e que também pode ser consultado no próprio banco de dados do NIH, pelo qual o governo americano contratou o Instituto de Virologia de Wuhan para que fizesse estudos de ganho de função com coronavírus de morcego.
Para que foi fazer isso? Para a guerra química?
Então, mais ou menos. Oficialmente, os estudos de ganho de função são apresentados como uma forma de prevenir futuras pandemias. Porque eles tentam mapear e antecipar possíveis caminhos evolutivos de vírus. E, a partir daí, você poderia tentar se antecipar e tentar criar vacinas, enfim. Nada disso foi feito. Tá? Mas o que a história mostra é que estudos de ganho de função com patógenos, eles são chamados tecnologias de uso dual. Tá? Então, o que, que é uso dual? É uma tecnologia que pode ter um uso civil e pode ter um uso militar. Nossa. Agora, desenvolver armas biológicas é proibido por uma convenção internacional assinada por praticamente todos os países nos anos 70. Tá? Então, ninguém vai admitir qualquer possibilidade de uso dual. Bate-se na tecla de que estudos de ganho de função são importantes porque eles ajudam a prever e prevenir pandemias. No caso da atual, com certeza não ajudaram. Mas continuando na linha narrativa, o Instituto de Virologia de Wuhan fazia pesquisas de ganho de função com coronavírus de modo seco. Ok? Ok. Mais um elemento. Existem 4 níveis de biossegurança para laboratórios que manipulam vírus. Nível de biossegurança 1, 2, 3 e 4. Vírus que se espalham pelo ar e causam doenças letais e incuráveis só podem ser manipulados em laboratórios nível 4, que são laboratórios com medidas de segurança extremas, que os cientistas têm que usar aquela roupa inflável que vocês já devem ter visto em fotos publicadas nas últimas semanas. A roupa é inflável para que o cara perceba se ela está furada imediatamente. Só que o Instituto de Virologia de Wuhan, conforme admitiu a sua principal cientista, a virologista Xi Jinli, conhecida como Batwoman nos meios científicos chineses, porque é conhecida pelas pesquisas com coronavírus de morcego, ela admitiu que o Instituto mexia com coronavírus usando laboratórios nível 2 e nível 3, que são muito menos seguros. Os laboratórios nível 2 não têm permissão para trabalhar com vírus aerossolizáveis. E o Instituto de Wuhan fez isso. O quarto e último elemento é que, em 2015, a virologista Xi Jinli, principal cientista do Instituto de Wuhan, trabalhou junto com cientistas dos Estados Unidos e da Suíça num estudo que pegou um coronavírus de morcego e pegou a proteína spike desse coronavírus e inseriu no SARS-CoV-1. Como vocês devem saber, a proteína spike é aqueles espetinhos na superfície do SARS-CoV-2, são o principal instrumento que o vírus usa para infectar as células humanas.
Para que, né? Que os cientistas fazem uma coisa dessa?
Para descobrir como lidar.
Não mexe com esse negócio. Tá?
O estudo de 2015 fala textualmente isso. Fala em avaliar a capacidade da nova proteína spike de causar doença e ajudar a prever futuros vírus emergentes. Eles justificam esse estudo de 2015 dessa forma.
Mas não deu certo isso.
Não, e na matéria, né, Bruno? Na matéria fica bem claro que os Estados Unidos e outros países faziam isso, mas pelo perigo da pandemia, de uma pandemia, meio que fecham os estudos sem fechar. Né? Que como disse
então,
o Bruno...
Isso, os Estados Unidos pararam os estudos de ganho de função em 2014, justamente por causa do risco envolvido, mas em 2017 eles retomaram. Tá? Em 2017 eles retomaram e fazem isso até hoje.
Que coisa. Que coisa.
O cara, Bruno, vai lá, faz um vírus novo. O cientista vai lá, faz o vírus novo, deixa o vírus ali, entendeu? E aí vai pra casa, mais ou menos assim. E o vírus tá lá. Né? E alguém acaba contaminado, e aí toda essa confusão que nós estamos metidos aí há um ano e meio.
É uma loucura. Bom, Bruno, a gente sabe que o assunto ele é rico, né? Riquíssimo, e a gente pede, claro, né? E divide o espaço aqui para dizer que a capa da Super Interessante é exatamente sobre isso, né? Longa matéria. E a gente agradece muito aqui, Bruno, e também exalta o teu cuidado em falar do assunto, né? Que é um assunto absolutamente sério.
Obrigado.
E ainda sem certezas, né? Isso é o principal, não temos certezas, né?
O que eu acho que precisa ficar gravado na cabeça das pessoas, Potter, é que não há provas de que o coronavírus escapou num laboratório chinês. Assim como não há provas que ele veio do morcego ou do pangolim. Nessa altura do campeonato, nenhuma dessas duas hipóteses é melhor do que a outra. Nós estamos num estágio que é preciso investigar as coisas. E é o que a nossa reportagem procura fazer. Mostrar as investigações que já foram feitas e as que ainda podem ser feitas para, quem sabe, um dia descobrir, afinal de contas, de onde veio o SARS-CoV-2.
E o trabalho da Super Interessante desde o início da pandemia no ano passado é muito bom em cima disso aí. Bruno, agradeço muito o teu carinho, bom trabalho e uma boa terça-feira para ti.
Obrigado para vocês também. Um abraço.
Um abraço, um abraço. Bruno Garatoni, um dos jornalistas, né? Um dos repórteres da Super Interessante, editor também, né? Bom, enquanto a gente falava sobre o vírus é assunto na CPI da Covid, né? Porque a Covid-19 é a doença que esse vírus, o SARS-CoV-2, causa. E quem está hoje, Débora Cademartori, na CPI da Covid-19? Por favor, bom dia.
Oi, bom dia, Potter. Bom dia, Davi, a todos que nos acompanham. Quem está depondo hoje na CPI da Covid-19 é o deputado federal Osmar Terra, do Rio Grande do Sul. Ele está respondendo agora às primeiras perguntas do relator, senador Renan Calheiros, lembrando que ele é apontado por integrantes da CPI como padrinho do gabinete paralelo. Osmar Terra vai ser questionado agora sobre a atuação desse grupo de pessoas com poder de influência sobre o presidente Jair Bolsonaro, que teria ajudado aí a definir estratégias de combate ao coronavírus, que são contestadas por parte considerável da comunidade científica ao redor do mundo. Entre essas atitudes estão a colocação, né, de um gabinete paralelo defendendo medicamentos sem eficácia para a Covid-19, também disseminação de teses como a da imunidade de rebanho e também do isolamento vertical. Lembrando que Osmar Terra, ele não é convocado, ele, por ser um deputado, ele é um depoente convidado. Omar Aziz, que é o presidente da CPI, fez até uma pergunta para Osmar Terra no início desse depoimento, perguntando se ele queria fazer um juramento de dizer a verdade. Olha, Terra falou o seguinte: independente do compromisso, vou falar a verdade aqui. Ele respondeu, né, ao questionamento de Omar Aziz, perguntando se ele queria fazer um juramento, sem fazer um juramento, mas dizendo que ia falar a verdade.
Tá dando um corte aí, Potter, no teu sinal. Agora, a respeito disso, né, Débora, o Osmar Terra fazer juramento ou não fazer juramento não faz nenhuma diferença, né?
Porque na verdade...
Não, continua, Débora.
Na verdade, o juramento, ele é uma imposição para os convocados, né? Como todo o julgamento tem que falar a verdade. O réu, o testemunho, enfim. Mas Osmar Terra não está nessa condição. Ele está na condição de convidado. Ele está na CPI porque ele quer, porque ele foi convidado, ele não foi convocado. Se ele quisesse fazer a negativa da presença, não teria problema nenhum, ele não seria punido, nem nada.
Débora, e qual é o espírito do deputado Osmar Terra? De defesa, de autodefesa, de ataque? Como é que ele está nesse comecinho de...
De defender o governo, na verdade. Ele fala que no início ele fez algumas previsões que não deram certo, porque ele tinha como base o comportamento da epidemia na China, em Wuhan, na China, e disse que lá morreram muito poucas pessoas e que aqui no Brasil isso seria colocado também em prática e que faltavam informações. Ele disse que todo mundo errou, inclusive citou o médico Drauzio Varella, dizendo que ele não cunhou o termo gripezinha. Quem falou sobre esse termo foi o médico Drauzio Varella, e que tanto ele quanto Drauzio se basearam no comportamento da epidemia na China e por isso fizeram algumas previsões que não deram certo.
Senador Otto Alencar está falando agora, vamos ver um pouquinho.
Vamos garantir a palavra, vamos garantir ao depoente. Todo mundo sabe que o dado está errado. Na Escandinávia, a Suécia foi onde mais matou gente. Então, todo mundo sabe que o dado está errado. Vamos garantir a palavra para o depoente.
É isso, presidente.
Só para terminar minha fala aqui, depois nós podemos debater, senador. Nos países onde existe... O que causou a epidemia com mais intensidade? Por que que houve em alguns lugares do Brasil no início mais, depois em outros? Né? Foi a primeira circulação prévia do vírus. Né? O vírus se espalhou pela Europa e veio voos comerciais e turísticos para o Brasil. E se espalhou. Né? Inclusive na Zona Franca de Manaus, entrou muito pela Zona Franca, pelo Amazonas, para o norte do país. São duas coisas que causam o contágio maior. É a primeira, a circulação prévia do vírus. Veja a África, senador. A África não tem turismo para Uganda, não tem voos comerciais para o Sudão do Sul.
Senhor presidente,
e tem um índice menor que da Noruega
retomar
e da Dinamarca.
Com a resposta,
eu só queria, para terminar, o senador, por favor, leia de novo a mortalidade da República Tcheca, a mortalidade da...
Presidente.
Senador, a mortalidade da República Tcheca... Vamos ouvir, senador, me ouve? Me ouve? O senhor não gosta de ouvir, eu não posso fazer nada. Eu só quero terminar,
vou fazer relator,
uma frase. Vou fazer só uma frase, tá, para terminar.
Conclua, devolvemos para o relator.
A República Tcheca tem o dobro da mortalidade da Suécia. O dobro. Vamos conferir, senador. Eu desfaço meu raciocínio, eu reconheço meu erro e o senhor reconhece o seu. É só olhar os dados.
Vamos garantir.
A República Tcheca tem o dobro. E o Rio Grande do Sul tem o dobro da mortalidade da Suécia com a mesma população. Cada estado brasileiro funciona quase como um país. O Brasil é continental. Veja o que está acontecendo em São Paulo e Rio Grande do Sul, com a rede de hospitais que tem, com a estrutura que tem e a mortalidade explodindo. O que está acontecendo? A estratégia que está errada. É isso que a gente tem...
Bom, a gente já sentiu o clima, né, Débora Canemartori, da CPI da Covid hoje. Vai ser assim o tempo todo.
Possivelmente, de bate-boca, né? Porque a maior parte da CPI é independente, é de oposição e é contrária às teses defendidas pelo deputado Osmar Terra. E por isso, esse bate-boca aí, Osmar Terra cita a Suécia como exemplo de combate ao coronavírus, fala que não foi feito isolamento social lá, e os senadores integrantes da CPI, que são médicos, por exemplo, o Otto Alencar, rebate com informações que tem disponível, né, angariada aí para o depoimento de Osmar Terra.
Perfeito, a Débora vai continuar acompanhando, são 10 horas e 45 minutos, esse é o Timeline com Firewall 365, com ABF Developments, também com Ford SL Veículos e com Clínica Alphaman, vai e volta, fica aí.
Clínica Alphaman informa. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Clínica Alphaman está atendendo normalmente com um serviço essencial. Estamos seguindo rigoroso protocolo para proteger você. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphaman.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alphaman. Sexo é saúde. Responsabilidade técnico Cris Greco. Cremers 34952.
Opa, tudo bom, guri? Eu escutei pela boca dos outros que tu estaria precisando de um notebook, firewall, e estaria meio infestado de vírus. Te conheço das redes sociais, guri, a Gruppen, tem Dell, Fortinet, VMware, tudo para ti chegar de líder e com charme, para ti que gosta de se reinventar, trocar de pele, essas coisas de tecnologia, faz um brique lá com a Gruppen para chegar de líder.
A incorporadora ABF acaba de inaugurar sua nova sede, localizada na esquina do Colégio Farroupilha, no coração do bairro Três Figueiras. Visite e aproveite a oportunidade de investir nas últimas unidades do Magno, o primeiro senior living de luxo do Brasil. Um sucesso de vendas, com mais de 80% das unidades vendidas. Saiba mais em magnosenior.com.br.
Fiat Cronos, na mitologia Deus do Tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você garantir o seu Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia, de R$ 76.990 por R$ 70.831. Isso mesmo, garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Ser associado Sindi Lojas Porto Alegre é estar junto de todo o varejo e ter novas oportunidades. Assim, você se aproxima de quem não só entende o comércio, como também faz muito mais pelo seu negócio. Entre em contato com um consultor e associe-se já. 51 99 32 2820. Sindi Lojas Porto Alegre, junto com o varejo sempre.
Rio Grande Seguros e Previdência. A gente cuida do futuro da nossa gente. Consulte o seu gerente do Banrisul. Rio Grande Seguros e Previdência.
Você pode fazer, você pode doar, sua mão estender e muitas vidas salvar. Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém. E a sua também.
Ligue para o Hemocentro mais próximo e saiba como doar seguindo os protocolos de segurança. Se cada um ajudar como pode, vamos transformar vidas. Ajude doando o seu sangue. Acesse institutounimedrs.org.br e conheça a nossa causa. Apoie o Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Só na Lyon você garante o SUV Peugeot 2008 com câmbio automático de 6 velocidades, central multimídia, rodas de liga, câmera de ré, 4 airbags por R$ 89.990 e ainda mais. Compre agora e garanta 100% da tabela Fipe no seu usado. Faça um Emotion Drive em Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Peugeot. Corre que a promoção tá acabando, hein? São 10 Corollas híbridos e milhares de créditos. Pra concorrer é só pagar com o Abastece Aí. E ó, abastecendo com o DT Clean, você tem 3 vezes mais chances de ganhar. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga, reduz o consumo e a emissão de gases poluentes. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Abastece lá e concorra. Para certificado de autorização SECAP e demais informações, consulte regulamento.
Tem muita gente que não tem recursos para enfrentar a pandemia do coronavírus, mas você pode ajudar. Acesse moedadobem.com.br e saiba como. Apoio Grupo RBS e juntos contra o vírus.
Voltamos, 10 horas e 50 minutinhos, este é o Timeline. Timeline está aqui no ar com os nossos queridos patrocinadores. Hoje estão com a gente a Ranger, Ranger 2022, já chegou nas Ford SR Veículos. Estamos atendendo online com as melhores ofertas no site srveículos.com.br. Conheça a nova sede da incorporadora ABF Developments, na rua Balduino, esquina com o Colégio Farroupilha, em Porto Alegre. Firewall 365, Fortinet Partner, nós enfrentamos as ameaças digitais por você. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H? Clínica Alpha Man, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Davi Coimbra, acho que a gente tem que voltar para Brasília, né? A gente vai ter que voltar para Brasília com Débora Cadermatório. Venha com a gente, por favor, Débora.
Tá quente o clima.
Porque
lá,
né? Hoje o deputado federal Osmar Terra, muito famoso na pandemia, né, por algumas questões bem polêmicas, no mínimo, está depondo. Né? Não é exatamente um depoimento, mas vamos lá. Ele está falando na CPI da Covid e rolou agora pouquinho a chamada do senador Renan Calheiros, Débora, um vídeo com várias falas do deputado Osmar Terra. Que vídeo era esse? Que falas eram essas?
Só que a Débora não está com a gente. Nós.
Acho que a Débora falou, presta atenção, tá certo ela, né?
É, a Débora não está entre nós. Agora, eu estou ouvindo ali aquela pequena fala ali do Osmar Terra sobre República Tcheca, Suécia, não sei o que. Isso é uma discussão que hoje em dia, eu digo, está tudo bem, a CPI está tentando apurar alguma coisa, porque o Osmar Terra aconselhava o presidente e tal, esse tipo de, digamos assim, de influência que ele teria, né, na tomada de decisão do governo federal. Certo. Agora, hoje em dia, para nós, isso aí é de só menos importância. Né? A gente já sabe o que a gente precisa fazer para se livrar desse problema, que é vacinar e tomar os cuidados que sempre se tomou. Né? O resto, para a sociedade em si, assim, essa é uma discussão sexo dos anjos, né? Que eu vejo esse tipo de discussão agora no momento. Para a CPI vale, né?
Não, e com a andança e descoberta, não descoberta, né? Com a proliferação das cepas, né? A gente vê que o caminho do vírus, ele, por incrível que possa parecer, ele é muito simples, né? Ele se espalha pelo mundo através dos aviões, principalmente com a velocidade que se tem hoje. Se chega nos outros países, atravessa oceanos e começa a infectar. Infecta, né? Pelo o lidar do ar, né? Ele fica no ar. E também pela saliva, né? Pelo que a gente fala cuspindo. E claro, qualquer coisa mais próxima do que uma fala. A máscara faz com que as tuas salivas não se espalhem. E você, estando de máscara, você protege seu nariz e sua boca, né? Para esse vírus não entrar ali. Tem máscaras que são melhores, outras que são piores. Isso é uma obviedade. Segundo, a vacinação. São várias vacinas de vários laboratórios, de vários países. É, sempre lembrando que uma vacina tem um trabalho intelectual de mais de um país, ou quase todos, todas elas têm mistura, né, de países. E aí eu vejo, Débora, para a gente só encerrar aqui nesse minuto e meio, assim,
Débora não tá,
o que eu vejo é uma sequência, assim, de parece aqueles comentaristas de futebol que tem uma tese e tentam forçar que a sua ideia se encaixe numa realidade. Por exemplo, a República Tcheca fez isso, a Suécia fez isso, esse estado fez isso. Né? É muito misturado, tem países que lidaram, e repito, os países com menos fronteiras e com mais capacidade de fechar as fronteiras foram os que se deram melhor na pandemia.
A Nova Zelândia.
Exatamente, menos gente também, né? Débora, tu tá com a gente na linha ou não?
Não, a Débora não está.
Tô aqui.
Tá aqui.
Ah, tá aqui.
Tá aqui, Débora.
Conectei novamente.
Até que horas vai isso aí hoje?
Olha, possivelmente até umas 5 da tarde. Tem bastante gente inscrita, deixa eu aqui dar uma olhadinha. Tem, por enquanto, 15 senadores inscritos, mas vão se inscrever mais senadores, inclusive o senador Luiz Carlos Reis. Por enquanto tem 15 inscritos. Isso vai até umas 5 da tarde, possivelmente.
Bom, agora, neste exato momento, estou vendo um gráfico na mão do deputado Osmar Terra. Ele está tentando exatamente fazer isso. Né? Exatamente fazer isso. Ó, isso aqui eu falei...
As teses, né?
E como tu está dizendo, cada país, cada estado tem a sua característica. Não se pode, às vezes, não se pode fazer comparações, porque um tem fronteiras abertas, outro não, outro a população tem um tipo de comportamento, outro é de outra forma. É muito difícil de fazer esse tipo de comparação, né? A gente tem que ver o quanto que o país, que o povo daquele país está sofrendo, isso sim. Né? De repente está sofrendo por falta de cuidado dos governantes desse país, né?
Não há tempo a mais nada. Débora Cademartori hoje vai ter um longo dia. Bom trabalho, Débora. Um beijo para ti.
Obrigada, Potter.
E o timeline do hoje, dia 22 de junho de 2021, acaba assim. Muito obrigado à nossa produção de ouro, Lisele Zanquetin, Bruno Pancô e Yuri Falcão. E a nossa equipe técnica com Daniel Rodrigues, Jefferson Pires, Rudney Raugos e o nosso vovô Augusto Silveira comandando a máquina de áudios por ali. Notícia na hora certa, depois de uma hora geral, primeira edição. Tchau, partida, Davi. Beijo.
Beijos.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos.